altura do Jornal do Desporto, quais são os títulos desta edição, José Pedro Pinto?
Contagem decrescente para o Clássico. Na Antena 1, Ian Kauskas lança o Porto-Benfica, já marcado pela tentativa de coação ao árbitro João Pinheiro. A PAF apresenta queixa-crime contra Vítor Catão. Neste jornal, a antevisão ao Sporting Casa Pia de amanhã, diretos com Alcochete e Pina Manique para ouvir Ruben Amorim e Filipe Martins. Cristiano Ronaldo, de mal a pior, colocado a treinar com os sub-21 do Manchester United, Ten Hag acaba de confirmar recusa em jogar frente ao Tottenham. Ainda o futsal feminino, o voleibol, o hóquei em patins e o MotoGP.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto.
Esta noite o país vai parar para o clássico que vale liderança da Primeira Liga. Futebol Clube do Porto e Benfica abrem a jornada 10, separados por 3 pontos. Águias no topo da classificação, Dragões na perseguição direta. Um jogo que diz muito a Edgar Zienkauskas, avançado campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto e que passou 6 meses da carreira no Benfica. Para o lituano, o clássico em fase tão embrionária da época vai ter peso nas contas da corrida pelo título.
Claro que o ganhador vai ficar com moral e pois, não sei, próxima semana, se o país todo vai falar deste jogo. Então, claro que este jogo é mais que 3 pontos, porque dá confiança e, claro, que cada clássico é mais que 3 pontos, porque ficas com este sentimento que tu podes ganhar campeonato, porque já ganhaste contra um favorito direto.
Ian Kauskas na Antena 1, entrevistado por Nuno Matos, perspectiva um clássico intenso. Ninguém vai tirar o pé na busca pela vitória.
Tenho certeza que todos os dois equipas sempre enfrentam neste jogo com só uma ideia, um pensamento para ganhar o jogo, e cada equipa acha que é favorito sem ter importância jogar em Lisboa ou no Porto. Então, para mim, este jogo sempre, o final do jogo, nunca se sabe quem vai sair vencedor deste grande clássico. Um dos melhores clássicos da Europa, na minha opinião.
E sendo o Futebol Clube do Porto tradicionalmente difícil de bater nas recepções ao Benfica, Ian Kauskas espera pelo menos uma águia determinada em contrariar a história.
Todas as equipas da Europa e do Portugal têm dificuldades de vencer Porto em casa, porque com os adeptos, com o apoio do público, o Porto é muito forte em casa. Então, claro que Benfica vai tentar tudo, e como todo mundo está a ver, Benfica está muito bem neste momento, mas eu acho que, mais uma vez, vou repetir que estes jogos são 50-50, mas claro que um pouco de favoritismo tem equipa que joga em casa.
No fundo, o Ian Kauskas deseja que vença o melhor, mas até pelo sucesso a Norte, acompanha mais o Futebol Clube do Porto.
Eu posso falar mais de Porto, porque vi alguns jogos, vi jogo contra Leverkusen e gostei muito de guarda-redes e Diogo Costa, e também Otávio e Taremi são peças fundamentais desta equipa. Na minha opinião, bom, claro que jogando em casa, Porto, acho que vai tentar atacar mais, e os jogadores como Taremi vai criar muitas dificuldades para a defesa de Benfica, que ganha melhor.
Ian Kauskas nestas declarações a Nuno Matos. O lançamento do antigo avançado do Porto e Benfica para o jogo grande desta noite, Sérgio Conceição, tem até à última hora João Mário e Galeno em dúvida, André Franco apto e Pepe ainda fora de combate. No Benfica, Roger Schmidt com o plantel na máxima força, David Neres recuperado deve entrar diretamente para o 11, pontapé de saída às 8:15, estádio do Dragão com lutação esgotada. O relato é para seguir na Antena 1, RDP África e RDP Internacional, com a dupla Fernando Eurico, Carlos Rui Abreu e com a arbitragem a cargo de João Pinheiro. Ora, por falar em árbitro do clássico, últimas horas marcadas pela tentativa de coação de Vítor Catão sobre a equipa de arbitragem nomeada para o Porto-Benfica. Nas redes sociais, o assumido adepto portista, mas acima de tudo dirigente em atividade, é o diretor desportivo do São Pedro da Cova, revelou estar a par das atividades de familiares de João Pinheiro, referindo, e passamos a citar, que o árbitro olhe pela sua vida. A Antena 1 sabe que a APAF, Associação de Árbitros, já apresentou uma queixa-crime contra Vítor Cartão e enviou ainda uma denúncia para o Conselho de Disciplina da Federação. Do Universo Benfica surge indignação, mas também a esperança de que João Pinheiro seja imune a tudo o que o está a rodear. Basta escutar o ex-vice-presidente dos Encarnados, José Manuel Cabristano.
Infelizmente, há 20 anos, há sempre um Vítor Cartão que aparece. Isso não é Vítor Cartão, é outro nome qualquer, com essa verbeia. Naturalmente que isto torna a pressão ao árbitro, o árbitro tem família, o árbitro também lê os jornais, também lê as colunas sociais. Agora, o que é que se há de fazer perante isto? Eu tenho esperança e acredito que João Pinheiro esteja acima destas questões. É um árbitro com muita experiência, é um árbitro que já provou que é um bom árbitro, para muitos é até o melhor árbitro português no momento, e por isso tenho esperança e confiança que efetivamente o João Pinheiro não se intimida ao ler essa notícia.
Cabristano, na Antena 1, aplaude a iniciativa da APAF e convida o Benfica a tomar igual posição.
Eu não sei se isto está na alçada dos Conselhos de Justiça e Disciplina da Federação.
A APAF já fez uma denúncia para o Conselho de Disciplina, tendo apresentado também uma queixa-crime contra Vítor Cartão.
Acho que fez muito bem. E acho que o Benfica também devia reagir a isso, porque acho que é inadmissível. Esse senhor devia ser enredado do desporto. São pessoas como estas que eu abomino e que fazem que muita gente se afaste, vá afastando do desporto.
Sobre o clássico dentro das quatro linhas na vertente desportiva, o antigo dirigente espera que a tradição das Águias de não triunfar na invicta acabe já na noite de hoje.
Naturalmente os benfiquistas têm sempre esperança, e eu não fui à regra, que o Benfica desta vez consiga ultrapassar o obstáculo do Porto. Tenho jogado já com adversários de grande envergadura, como os Juventus, Paris Saint-Germain, etc. E agora enfrenta o Porto, que está também num bom momento de forma, também tem uma belíssima equipa, é um jogo muito equilibrado, vai ser um jogo muito tático, penso eu que vai ser um jogo muito tático, embora seja um lugar comum, é um jogo tripla, 1x2.
Tudo sobre o clássico Porto-Benfica para continuar a acompanhar aqui na Rádio Pública. Agora ao Sporting, que após a crise desportiva amplificada com a eliminação da taça perante o Tomba Gigantes Varzim, regressa ao domínio do campeonato, recebe amanhã a sensação da Liga, o Casa Pia. De há minutos vem a antevisão de Rubén Amorim. Contacto por isso em direto com Alcochete, ao encontro do jornalista João Gomes Dias. Boa tarde, João.
Boa tarde. São duas derrotas consecutivas, três se olharmos para os últimos quatro jogos, isto se contabilizarmos todas as competições, sendo que no campeonato os Leões surgem apenas no sexto lugar, atrás de um Casa Pia que tem mais um ponto. É um contexto difícil que leva Rubén Amorim a puxar para si, uma vez mais, toda a responsabilidade.
Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis poderiam ser outros, não foi justo, a responsabilidade é minha e foi isso que eu quis dizer. No fundo foi... Isto ainda não acabou.
A culpa não morre solteira, mas é em exclusivo do treinador. As palavras de Rubén Amorim, que também confessou que tem faltado alguma chama a este Sporting.
Temos que recuperar um bocadinho a chama que sempre tivemos. Isso é importante, mais do que acho que é a coisa mais importante. Mais do que os títulos que trouxemos, ou o dinheiro, ou o que seja, ou a valorização dos jogadores, o que trouxemos em termos de chama, de ligação entre todos, estamos a perder um bocadinho, porque isso também vem com os resultados.
Falta chama, falta agressividade a este Sporting e, por isso, se os adeptos têm criticado a equipa, têm toda a razão.
Temos que encaixar tudo aquilo que os adeptos nos quiserem mostrar, porque a responsabilidade neste momento está do nosso lado. O que nós temos que fazer é mostrar a mesma identidade, porque mesmo contra o Varzim mostramos a identidade, faltou-nos qualquer coisa.
Rubén Amorim, ele que não pode contar com os lesionados Santos Juste, Coates, Neto e Daniel Bragança para o jogo de amanhã, quanto a Gaio também não vai ser convocado, mas não por problemas físicos, ainda a ser poupado depois das críticas de que foi alvo. Recordo, o jogo está marcado para amanhã às 8h30 em Alvalade.
E sublinho essas dificuldades acrescidas em matéria de opções para Rubén Amorim, que nos trouxe o João Gomes Dias, que acompanhou a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Casa Pia, com o treinador do Sporting Clube de Portugal. Quem já projetou a curta deslocação ao Alvalade foi o melhor treinador de setembro da Liga. Filipe Martins comanda o Casa Pia. Gansos, inclusivamente à frente dos Leões, com um ponto de avanço, ocupam o quarto lugar e, a par do Benfica, são a melhor defesa da prova. Avançamos em direto para o estádio de Pinamanique, onde João Correia, muito boa tarde, ainda fala o técnico do Casa Pia.
Boa tarde, Zé Pedro Pinto, ouvinte do Antenão. Depois de ter falado Godwin, o jogador nigeriano da turma do Casa Pia, salientando essa ambição de ganhar da turma Casa Piana, nesta altura Filipe Martins continua a responder às questões. Vamos escutar o técnico do Casa Pia.
O Casa Pia vai mudar a sua identidade. Nunca o fizemos até agora. E seguramente o Ruben também não está a preparar a equipa à procura de surpresas, porque sabe perfeitamente que numa semana não se consegue mudar o ADN de uma equipa. E se nós formos... Eu pessoalmente, como treinador, prefiro perder com a minha identidade do que estar a mudar de estratégia e estar a mudar as coisas. Não escondendo, porque nós treinadores, muitas das vezes, pequenos ajustes, pequenas situações, procuramos levar as coisas a nosso favor. Mas acho que não é pelo músculo, tem mais a ver com o cérebro.
Fica a ideia de Filipe Martins nesta conferência de imprensa, ele que salientou várias vezes que não vai com medo a Alvalade e que espera marcar primeiro, caso não consiga adiar ao máximo o primeiro golo da equipa do Sporting para dar alguma ansiedade à turma de Ruben Amorim.
Obrigado, João Correia, em direto do estádio de Pinamanique, com a antevisão do reforço melhor treinador de setembro na Primeira Liga, Filipe Martins, que orienta o Casa Pia. Jogo amanhã às 8h30 da noite em Alvalade. Árbitro Hélder Malheiro, relata o Nuno Matos aqui na rádio. Amanhã, para além do duelo entre Leões e Gansos, mais dois jogos na jornada 10 do campeonato. Às 3h30 da tarde, o regresso de José Mota ao banco do Paços de Ferreira. Os Castores jogam em Famalicão. E às 6 da tarde, Estoril Braga. Jogos para acompanhar com informações na Antena 1. Começou o exílio de CR7, afastado da partida de amanhã com o Chelsea e com sérias possibilidades de não voltar a jogar até ao Mundial. O capitão da Seleção Nacional começou esta sexta-feira a trabalhar com os sub-21 do Manchester United. Na última hora, Erik ten Hag, o técnico dos Red Devils, confirmou o que já todos tinham percebido. Ronaldo recusou entrar em campo vindo do banco na partida de quarta-feira frente ao Tottenham. É inaceitável, mas eu já tinha avisado todos os jogadores. No caso dele, teria de haver consequências. Vamos sentir a falta do Cristiano amanhã. Será uma perda para a equipa, mas é uma decisão importante para a atitude e para a mentalidade do grupo. Mais um murro na mesa do treinador do United. Isto já depois de, nas redes sociais, CR7 ter quebrado o silêncio, assumiu e ao mesmo tempo não assumiu responsabilidades, justificou o ato diante dos Spurs com o calor do momento que não permitiu continuar a dar o exemplo aos mais novos. Cristiano assegura ainda que continua a ser o mesmo profissional que era há 20 anos. Mantemos a porta aberta para Inglaterra, onde a Premier League é liderada pelo Arsenal, de Fábio Vieira e também Cédric Soares. O experiente lateral-direito reserva elogios para o médio contratado ao Futebol Clube do Porto.
Tem vindo a acrescentar também à qualidade da nossa equipa. É um jogador com muita qualidade. Está a se adaptar bem. Claro que há um processo de adaptação da Liga Portuguesa para a Liga Inglesa. Há coisas diferentes. Eu gosto de ajudar e sempre que ele precisar eu vou estar aqui.
Fábio Vieira, um dos destaques do líder da Liga Inglesa, uma equipa que tem os pés bem assentos no chão, assegura Cédric nesta entrevista à Eleven Sports.
Um pouco cedo para assumir seja o que for. Eu acho que é de louvar o arranque desta época ter sido positivo. Temos vindo a estabelecer-nos cada vez mais no modelo de jogo do treinador, nas ideias, e este ano ainda mais. Por isso é um momento, claro, de estarmos orgulhosos, mas também de continuarmos a trabalhar.
Cédric Soares, defesa do Arsenal, nesta entrevista à Eleven. Agora o futsal. Depois da goleada 14-0 aplicada à Bielorrússia, a seleção nacional feminina volta hoje à quadra, de novo em Faf, para a segunda jornada de apuramento rumo ao Euro 2023, pela frente à Eslovénia, que terá certamente mais argumentos do que a adversária de ontem. As vice-campeãs europeias, Portugal, a seleção nacional, em cena mais logo a partir das 9 da noite, frente à congénere eslovena. Passo de gigante do Benfica rumo à Liga dos Campeões de Voleibol. As Águias foram à Finlândia vencer o Valepa à sexta mala por 3-1, primeira mão da última ronda de apuramento para a fase de grupos. Apesar das dificuldades sentidas no norte da Europa, o treinador das Águias, Marcel Matz, olha com satisfação para o resultado, que abre boas perspectivas de qualificação.
Foi um jogo que no início a gente sofreu com a recessão, ficou um pouco instável, eles conseguiram servir bem e causar dificuldade para a gente. Depois, aí com a troca, a entrada do Japa deu só uma estabilizada nessa questão, né? Não mudou muito os números, por exemplo, ofensivos, mas estabilizou e deu uma tranquilidade ali na recessão do serviço. Consegui uma boa vitória, só a primeira vitória da série, e agora vamos com tudo para ganhar em casa.
Marcel Matz em declarações à BTV. A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira no Pavilhão da Luz. Hóquei em patins prossegue a segunda semana de preparação da Seleção Nacional, campeã do mundo em título para o Mundial da Argentina. Nos eleitos de Renato Garrido, o estreante em grandes competições, João Souto.
Já tinha representado a seleção principal numa Taça das Nações, torneio de Montreux, mas assim uma grande competição, como é um campeonato do mundo, é a primeira vez e muito feliz por estar aqui.
Com expectativas altas.
Sim, sem dúvida. Representar Portugal põe-nos sempre uma expectativa muito alta. E com este grupo, que tem imensa qualidade, ainda mais.
O entusiasmo e expectativa do avançado do Sporting estendem-se à ambição de revalidar o título conquistado em Barcelona há 3 anos.
Uma responsabilidade muito grande de defender este título, que é nosso, com todo o mérito. E muito concentrados, muito focados, a trabalhar diariamente muito bem para cumprirmos o nosso objetivo. Que é ir a San Juan com toda a humildade, a apresentar todo o nosso trabalho em pista, todo a suar em todos os jogos e concentradíssimos em todos os jogos para poder revalidar o título.
Em San Juan, na Argentina, Portugal estreia-se na prova diante da vice-campeã europeia França no dia 7 de novembro. No dia seguinte, defronta a Itália e no dia 9, o Chile a fechar a fase de grupos. No basquetebol, a jornada 6 do campeonato arranca hoje com a visita da líder Ovarense ao Benfica, 6º classificado. A partida arranca às 6 da tarde. De saída, MotoGP, treinos livres para o Grande Prémio da Malásia, penúltima prova do Mundial deste ano. Miguel Oliveira foi 17º nos treinos livres, primeiro dia em Sepang, difícil para o piloto da KTM.
Foi um dia estranho, acabámos por optar pela estratégia de não colocar nenhum pneu no final da sessão do primeiro treino livre. Também não esperávamos esta chuva toda à tarde, por isso foi um pouco inesperado nesse sentido, mas isso não podemos controlar, portanto, claro. Aquilo que não podemos controlar, adaptamos, e foi isso que fizemos. Sem muitas loucuras, acabámos por tocar um bocadinho na moto, mesmo em molhado, senti-me já um pouco melhor.
Miguel Oliveira à Sport TV, isto é a entrada para um fim de semana no qual o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, pode sagrar-se campeão do mundo de MotoGP.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva em permanência também em notícias.rtp.pt.